alegria era a voz dos outros.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Vamos hoje ter à conversa o vereador Fernando Carapinha, da Câmara Municipal de Vidigueira, responsável pelos resíduos urbanos. Senhor Vereador, muito bom dia, antes de mais.
Bom dia Ruth, bom dia Marco. Cumprimentar todo o auditório da Rádio Vidigueira, cumprimentar todos os munícipes e todos os ouvintes da Rádio Vidigueira.
O município de Vidigueira, em termos do Serviço de Resíduos Sólidos, integra-se na Associação de Municípios do Alentejo Central, conjuntamente com os municípios de Alvito, Cuba, Portel e Viana do Alentejo. Como é que é feita esta gestão deste serviço? Quais são as responsabilidades de cada entidade e como é que se articulam?
Começo desde já a tentar explicar aqui o que é o PAPERSU. Serve para modernizar a gestão do lixo e serão necessários cerca de 1,5 milhão de euros até 2030. Serve também para detalhar onde e como esse dinheiro será aplicado, na compra de veículos, novos ecocentros, contentores modernos, a requalificação de alguns espaços, nomeadamente a nossa estação de transferência, e além disso, ter um plano aprovado é um requisito obrigatório para que a Câmara consiga candidatar-se a fundos europeus e financiamento a fundo perdido, evitando que todo esse custo saia do orçamento municipal. Ou seja, é um guia obrigatório, estratégico, para transformar a forma como o lixo é gerido no nosso concelho até 2030. A gestão dos resíduos urbanos baseia-se, num modelo partilhado e articulado entre os municípios e a AMCAL, ou ANCAL, como queremos chamar, e divide-se entre a baixa e a alta. O que é a baixa? É a recolha e o transporte de resíduos para a estação de transferências. A alta é a recepção, triagem, o tratamento, a valorização, a eliminação, o aterro. A baixa é de responsabilidade do município. O município assume essa gestão direta em regime de administração direta e é responsável pela recolha indiferenciada e seletiva. Seletiva, multimaterial e biorresíduos. Ao nível de produtores rurais e urbanos que estão no nosso concelho, a rede toda do concelho. Esta rede, falando aqui em números, cobre atualmente 3.845 alojamentos, dos quais 3.465 têm a recolha indiferenciada e 2.842 têm seletiva, num território predominantemente rural. Cabe ao município a recolha e o transporte, como já referi, até às estações de transferência ou triagem. A alta é da responsabilidade da AMCAL, a Associação de Municípios do Alentejo Central, que é responsável por esse tratamento, por essa valorização e o destino final dos resíduos, que gera a infraestrutura como o aterro sanitário de Cuba, estação de triagem, parque de resíduos recicláveis e a futura central de valorização orgânica em Vila Ruiva. A articulação é o município recolhe os resíduos em baixa, entrega-os nas infraestruturas da AMCAL em alta, pagando as tarifas associadas ao tratamento e ao seu destino final. E essa estratégia são alinhadas para garantir que a recolha municipal é compatível com a capacidade do tratamento intermunicipal.
Fez referência ao Plano de Ação Municipal de Resíduos, que o município de Vidigueira aprovou. Quais foram os principais desafios identificados na elaboração desse plano?
Os principais desafios, sobretudo, dividem-se em operacionais, geográficos e financeiros. o que é que se verificou? O insucesso no cumprimento de metas anteriores. O histórico da AMCAL revelou sérias dificuldades em atingir as metas de preparação para a reutilização e a reciclagem, e o desvio de resíduos biodegradáveis de aterro, também muito por força de constrangimentos operacionais externos, como foi a paragem da unidade de tratamento mecânico e biológico de Évora, a dispersão geográfica e a baixa densidade. O concelho apresenta uma baixa densidade populacional com distâncias consideráveis entre alguns aglomerados, e desenhar circuitos de recolha seletiva economicamente viáveis nestas condições constitui um desafio logístico acrescido. A obrigatoriedade legal de recolha dos biorresíduos, planear a separação da origem e a recolha de resíduos orgânicos para 100% do território, articulando soluções distintas para as determinadas zonas que temos no nosso concelho de uma forma eficiente. E a sustentabilidade financeira. Temos que criar um plano realista que reduza o elevado déficit financeiro do serviço, onde as tarifas cobradas cobrem menos de metade dos custos reais de gestão. E não podemos sobrecarregar a carteira dos nossos municípios. Essencialmente, foram estes os desafios.
Relativamente a 2030, que é, digamos assim, a data em vigor para a execução deste plano, quais são os principais objetivos e as metas a alcançar relativamente ao Concelho de Vidigueira?
As metas a alcançar até 2030, essencialmente, é o tratamento e a recolha dos biorresíduos, captar 70% do potencial total de biorresíduos do concelho, que neste momento estão cerca de 975 toneladas por ano. Destes 66% devem ser recolhidos de forma seletiva e os restantes 4% devem ser tratados na origem através de compostagem doméstica ou comunitária. A reciclagem multimaterial, são retomas de recolha seletiva, atingir taxas de captura extremamente elevadas sobre o potencial disponível de cada material. As metas são 95% para o vidro, 90% para o papel e cartão e 90% para as embalagens de plástico e metal. E outros fluxos, implementar metas de recolha dedicada para determinados fluxos, como resíduos têxteis, de madeira e os monstros ou monos volumosos. Essencialmente, desvios de aterro, reduzir os resíduos indiferenciados, que é a chamada fração resto, de 1.812 toneladas registadas em 2022 para 1.114 toneladas em 2030.
Quais são atualmente os maiores problemas relacionados com os resíduos no concelho, até tendo em conta precisamente essas metas que são bastante ambiciosas?
Sim, os problemas foram diagnosticados de uma forma pelos nossos técnicos e coincidem com as necessidades até já identificadas. Uma frota obsoleta e insuficiente, uma frota de viaturas de recolha envelhecida, o que gera custos elevados de manutenção e quebras na eficiência do serviço. Depois, aqui também, quando devido a serem viaturas já com alguns anos, nas suas manutenções ou nas suas avarias, acaba por não termos aqui um viaturas de sistema de aluguer para que a gente possa recorrer quando faz falta, e vai criar aqui alguns problemas depois na recolha. Basta avariar, ficamos logo aqui com um problema. Colmatámos aqui alguma destas lacunas, precisamente no início do nosso mandato, com o aluguer de uma viatura ligeira. Aqui também outros dos problemas é a insistência de sistemas modernos de deposição, nós só temos o serviço porta a porta, não temos outro tipo misto. Neste momento o Conselho dispõe de 0 contentores subterrâneos, sejam eles seletivos ou indiferenciados, assentando no serviço inteiramente no porta a porta. Também é um problema, porque, e é algo que as pessoas comentam, o fim de semana não tem onde, pessoas que vêm passar o fim de semana não têm onde deixar o lixo, digo lixo, que é a palavra mais comum. E o subdesenvolvimento da recolha seletiva. A capacidade instalada de posição diferenciada, 110 metros cúbicos, continua a capturar a maioria dos materiais face à seletiva, de 204 metros cúbicos, com uma fraca reciclagem efetiva. Isto também é um dos nossos problemas. O déficit tarifário. O tarifário atual é manifestamente insuficiente para cobrir as despesas operacionais de recolha, gerando aqui um déficit crónico que tem de ser suportado pelo Orçamento Geral da Autarquia. E basicamente são estes os maiores problemas.
Qual o investimento previsto para a implementação do PARPERSU? Está prevista, por exemplo, a aquisição de viaturas, novos equipamentos, ou recorrer a novas tecnologias ou outras soluções inovadoras para melhorar a gestão dos resíduos?
Como anteriormente já disse, como comecei, o PARPERSU prevê um investimento global de cerca de 1,5 milhão até 2030. Temos neste momento, já está a decorrer uma candidatura, a candidatura Vidigueira Mais Sustentável. Já está em concurso público. Foi aprovada uma estimativa de custo imediato de 629 mil euros, dividida em 3 lotes de contratação pública de aquisição de equipamentos, porque é mais fácil adquirirmos equipamentos já nesta fase do que estar a criar projetos arquitetónicos para a requalificação na estação de transferência ou noutros locais. Então, este investimento divide-se aqui em 3 lotes. No lote A, designamos aqui como uma recolha indiferenciada e verdes, que iremos adquirir uma viatura para recolha de resíduos indiferenciados, a chamada fração resto, uma viatura pesada, uma viatura de recolha seletiva de resíduos verdes com grua, também uma viatura pesada, basculante e com grua, vai-nos ser bastante útil. No lote B, a questão dos biorresíduos, uma viatura elétrica para biorresíduos alimentares, uma viatura ligeira, e 2 viaturas elétricas para os biorresíduos verdes. Também 2 viaturas ligeiras. No lote C temos os contentores de acesso condicionado subterrâneos. São 8 sistemas de 4 contentores serão distribuídos da seguinte forma: são 12 equipamentos instalados na Vidigueira e 20 equipamentos divididos por as freguesias. O investimento também tem a ver com a tecnologia PEIT e monitorização. Isto é o quê? São marcos, estes marcos de posição para indiferenciados, que terão o controlo de acessos por identificador, ou seja, é um trinco elétrico, com transmissão de dados por cartão. Os equipamentos terão umas sondas ultrassónicas, isto é muito técnico, para sabermos sempre quando estão cheios, passa essa informação, e para que saibamos também quem vai lá deixar os resíduos. É muito importante saber também quem vai deixar os resíduos. E e deixo aqui também a mensagem que estas ilhas, estes espaços que brevemente estarão disponíveis, serão para o fim de semana, utilização no fim de semana e em emergência. Não será para fazermos os depósitos diariamente. Diariamente é porta a porta. É sempre em fim de semana, para, principalmente para as pessoas que nos visitam ao fim de semana e não estão cá durante a semana, e em situação de emergência.
Até porque também existe a estação de transferências.
Também existe, também, exatamente.
Em situação também pontual, poderão
também,
recorrer à estação de transferência para depositar lá qualquer tipo de lixo, e também os recicláveis e os indiferenciados.
Precisamente. E pronto, em termos de investimento, será isto.
Para além das ações que referiu, que outras ações e medidas estão também previstas para serem implementadas no âmbito deste plano?
Pronto, além da aquisição destes lotes, desta frota que referi, o plano abrange outras medidas estruturais e de gestão. Infraestruturas, a qualificação da estação de transferência de Vidigueira. A economia circular é o projeto Vidigueira Circular, que é um banco de bens e de reparação. Revisão do regulamento de resíduos, uma atualização do regulamento municipal, para definir aqui a questão de a separação dos biorresíduos, e criar aqui também o enquadramento legal para as novas taxas e o sistema PEIT. E as campanhas de sensibilização, ações contínuas de proximidade, junto das habitações, da escola, do comércio, do canal Eureka, para ensinar a separar os resíduos orgânicos e a combater a contaminação dos ecopontos.
Que resultados são esperados com a implementação deste plano e que impacto poderá ter na população do concelho?
Principalmente os resultados ambientais. Espera-se uma redução drástica do lixo enviado para aterro, o aumento substancial das taxas de reciclagem, a transformação de toneladas de restos de comida em composto orgânico de qualidade que pode ser aproveitada para a agricultura local. Isto é muito importante. O impacto financeiro e tarifário, este PEIT, que é a introdução deste sistema Pay As You Throw, pague o que deita fora, e que vai alterar a forma como a taxa do lixo é cobrada, atualmente indexada à fatura da água. E sobre isto, estive a semana passada em Tete um Dia, numa organização patrocinada pela Associação Zero Lixo e a AMCAL, onde tiveram vários municípios, e fomos conhecer uma comunidade onde isto acontece, e ficámos deslumbrados com aquilo que vimos. A recolha é feita porta a porta, é tudo registado no momento, com um relógio. As pessoas têm, todos os habitantes têm uma chave para, lá está, irem têm uns contentores também que funcionam ao fim de semana e emergência. É tudo identificado, e realmente pagam a fatura consoante. Quanto melhor reciclar, quanto mais reciclar, menos pagam. Tem uma taxa fixa e uma taxa variável. A taxa fixa é igual para todos, e a taxa variável é consoante a nossa boa reciclagem. E é trimestral. É uma fatura trimestral. Mas funciona, e fiquei encantado com aquilo que vi naquela comunidade.
Isso, portanto, em relação aos resultados que estão previstos em termos de implementação deste plano. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar no âmbito desta pergunta.
Assim, a médio e longo prazo significa que um impacto positivo para quem recicla, quem separar corretamente os seus biorresíduos e recicláveis, reduz a sua produção de lixo indiferenciado, e consequentemente pagará menos na sua fatura. E pronto, referir aqui também, já tinha dito, se a taxa do lixo é cobrada com base no consumo da água, o que não é justo, com a implementação deste sistema no futuro, como já disse, quem separar mais e produzir menos lixo indiferenciado pagará menos na fatura. E a população terá de adotar novos hábitos de separação, vai ter um balde extra em casa para os biorresíduos, brevemente será disponibilizado, e passará a contar com novos serviços de proximidade.
Aproveito precisamente a questão dos biorresíduos que acabou de referir, e precisamente porque vai começar a ser implementado o projeto de separação e recolha dos biorresíduos junto da população. O que é importante transmitir nesta fase inicial acerca desse novo projeto?
Sim, vai começar a ser implementado, já está a decorrer. É uma implementação prioritária. E será apoiada pela aquisição daquelas viaturas elétricas referidas no lote B. No início será realizada através do nosso veículo ligeiro, o veículo que temos em regime de aluguer, até termos os veículos elétricos, e terá duas fases. A primeira fase comporta as escolas, o canal Horeca, hotelaria, restauração, cafés, as IPSS, e na segunda fase em todas as habitações do concelho. A primeira fase terá já início em agosto. Pronto, já passámos aqui algumas mensagens, já foi feita uma campanha junto das escolas, do canal Horeca e das IPSS. Até tenho aqui um panfleto que foi utilizado. A mensagem fundamental é definir claramente o que são biorresíduos, que são resíduos orgânicos e biodegradáveis provenientes dos bens alimentares utilizados nas cozinhas das habitações, restaurantes, cantinas, unidades de hotelaria, retalho, bem como resíduos biodegradáveis de parques e jardins. Aqui é apenas, não estamos a falar de sobrantes. Quando, e o panfleto também aqui, o flyer fala-se um bocadinho sobre isto, é relva cortada, folhas secas e pequenas flores. Isto pode entrar nos biorresíduos. Mais do que isso, pronto, já é outra coisa, já são os sobrantes. E posso também falar aqui um pouco nos biorresíduos: restos de legumes, borras de café, casca de fruta, saquetas de chá, restos de pão, bolos, guardanapos, papel de cozinha, restos de carne, peixe, ovos. É por aqui o que é os biorresíduos.
Para terminarmos esta...
Ah, e aqui, sim, deixe-me só claro. Explicar que esta recolha será feita porta a porta. Será distribuído os contentores e será feita também porta a porta.
Para terminarmos, que importância tem o envolvimento da população nestas matérias dos resíduos, ou seja, de que forma os municípios podem também contribuir para uma melhor gestão dos resíduos?
Sim, manter o nosso território limpo, saudável e cuidado é um verdadeiro trabalho de equipa. A Câmara Municipal está fortemente empenhada em melhorar, dia após dia, o serviço de recolha de resíduos. Estamos a fazer investimentos significativos na modernização do sistema, incluindo a aquisição de novas viaturas, a instalação de contentores subterrâneos, tecnológicos. Este esforço municipal não basta. O envolvimento dos municípios é o fator essencial para o sucesso. Sem a correta triagem na origem, sem a colaboração de cada um de nós, não será possível atingir as metas ambientais necessárias. A verdadeira cidadania começa à nossa porta. Como é que podem contribuir na separação rigorosa e na triagem na origem? Os circuitos porta a porta que utilizem corretamente esses circuitos na sua recolha, nos contentores subterrâneos, futuramente a instalar, que também respeitem
As indicações,
digamos, sim,
o que está estipulado. De circuitos e horários.
Nos biorresíduos, que adotem o hábito diário de separar os restos de comida, das embalagens, do papel, do vidro, evitando a todo o custo colocar materiais recicláveis no contentor do lixo comum. A deposição correta é colocar sempre dentro do contentor. Toda a deposição de resíduos deve ser realizada estritamente dentro dos contentores. Deixar sacos no chão, além de prejudicar a higiene e a salubridade pública, atrai animais errantes que rasgam os sacos e espalham o lixo pelas ruas. Adotar esta é muito importante que as pessoas se mentalizem que temos que colocar sempre o saco dentro de um contentor. O respeito rigoroso pelos horários, a gestão de circuitos, lembrar de que a recolha exige planeamento e neste momento temos duas viaturas em simultâneo a efetuar o serviço. Respeitar os horários definidos garante que o lixo não permaneça na via pública mais tempo do que necessário. Ajude o seu vizinho. Se notar que alguém, por desconhecimento ou distração, está a colocar o lixo fora do horário ou no local incorreto, partilhe a informação. Um conselho construtivo entre vizinhos fortalece a comunidade e mantém a rua limpa. É muito importante. Isto acontece tantas vezes. Nós vamos colocar o lixo. Comunicarmos com o nosso vizinho. Isto é a cidadania. É muito importante. E o planeamento à distância de um clique. Para que não restem dúvidas, a Câmara Municipal divulga e atualiza mensalmente no seu site oficial e na sua página de Facebook o calendário com as datas e horários de recolha dos resíduos urbanos e da recolha seletiva. Consulte. A adesão à compostagem doméstica. Transforme resíduos em recurso. Se reside fora do perímetro urbano, pode aderir ativamente à compostagem doméstica de resíduos orgânicos. Neste momento temos cerca de 15 compostores disponíveis para entrega gratuita aos municípios interessados. Contacte-nos. Utilização dos canais corretos para os resíduos especiais. Diga não ao abandono de monstros. Evite abandonar na rua objetos volumosos fora de uso. Sofás, colchões, eletrodomésticos, os sobrantes, os resíduos verdes de grandes dimensões. Entregue esses materiais diretamente na estação de transferência ou, se não tiver como os transportar, contacte os serviços da Câmara Municipal na Vidigueira ou as juntas de freguesia para agendar a recolha gratuita dos mesmos. A recolha é gratuita. Contacte-nos também neste aspecto. A Vidigueira Circular, falámos há pouco neste projeto da Vidigueira Circular, contribua para reduzir o desperdício. Antes de deitar fora, pondera a doação e a aquisição de bens através do projeto municipal Vidigueira Circular, promovendo a reutilização e dando uma nova vida aos objetos. Todos queremos um serviço sem falhas, mas sabemos que podem ocorrer anomalias ou atrasos pontuais. Em qualquer lado isto acontece. Quando detectar uma situação de não recolha ou qualquer outra irregularidade, pedimos que utilize os canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal ou das Juntas de Freguesia. Desabafar ou reclamar nas redes sociais pode gerar a discussão pública, mas não resolve o problema na prática. Isto é muito importante também. Ou reportar as suas dúvidas, sugestões, reclamações diretamente nos serviços municipais, telefone, e-mail, presencialmente, garante que a ocorrência é devidamente registada e encaminhada de imediato para os técnicos. Só assim conseguimos agir com rapidez e eficácia, que é aquilo que nós pretendemos. Por isso acreditamos que o caminho para a excelência se faz em conjunto. Continuamos a trabalhar para otimizar o nosso sistema de recolha, ouvindo e envolvendo todos, os técnicos, os funcionários que estão diretamente na rua e, acima de tudo, os nossos municípios.
Senhor Vereador Fernando Carapinha, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa a propósito do Plano de Ação Municipal de Resíduos Urbanos, com o enquadramento da forma como são geridos e também das recomendações para que todos nós contribuirmos para uma boa gestão e uma melhoria da gestão dos resíduos. Nós estamos quase a terminar este programa de Rádio Terras de Pão Gentes de Paz. Resta-me ainda no âmbito da atividade municipal a informar que a Câmara Municipal de Vidigueira está a desenvolver um processo de posicionamento estratégico do território com o objetivo de identificar o que nos distingue enquanto comunidade e definir a forma como nos apresentamos ao mundo. O questionário Vidigueira, o que nos define, destina-se a todos os que vivem, trabalham ou têm atividade económica no Conselho de Vidigueira. A participação é anónima e os contributos recolhidos serão determinantes para a definição da identidade e estratégia de comunicação do nosso município. O questionário está disponível online na página de internet e redes sociais do município de Vidigueira. Agradecemos o seu contributo. No Museu Municipal de Vidigueira pode visitar até 31 de julho a exposição de fotografias antigas da Feira de Santiago, retratos de uma tradição que propõe uma viagem ao passado e a descoberta da história, das tradições e das memórias de uma feira que marcou gerações. Inicia esta noite mais uma edição do Vidigueira ao Fresco, iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de Vidigueira, que decorre nos meses de julho, agosto e setembro, com noites de música, dança, animação e artesanato. Hoje, o Parque Verde Urbano, em Vidigueira, recebe, a partir das 21h30, a atuação da Escola de Dança Movimentum de Vidigueira. E com estas sugestões, terminamos mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, que regressa, como habitualmente, na próxima quinta-feira. Contamos com a sua companhia. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.